Muito boa noite, irmãos. Boa noite. Amém. Abra 1 Timóteo capítulo 3, verso 15, por favor. Estaremos nessa noite dando continuidade à série de mensagens Alicerces da Nossa Fé, e nós conversaremos sobre o tema nessa noite, sobre as marcas da igreja verdadeira. 1 Timóteo capítulo 3, verso 15. Se você já achou, diga amém. Vamos então, 1 Timóteo capítulo 3, verso 15. Juntos. Mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Que Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações, amém? Irmãos, eu e pastor João conversávamos a respeito do valor de falarmos sobre as doutrinas bíblicas no culto das 18 e no culto das 20. E então entendemos juntos a necessidade de começarmos a falar sobre eclesiologia, que é exatamente o estudo ou a doutrina da igreja. Nós temos percebido, irmãos, que o nosso Brasil tem vivido uma grande crise em suas denominações, no meio cristão de uma maneira geral, porque o povo tem conhecido pouco a respeito das doutrinas bíblicas. Então, daqui por diante, se Deus permitir, durante alguns meses, nós estaremos tratando sobre essa série de mensagens Alicerces da Nossa Fé. E então, nesse primeiro bloco de mensagens, nós falaremos sobre a eclesiologia, o estudo da igreja. Depois falaremos sobre outros assuntos também relacionados a doutrinas bíblicas e a maneira que nós, os batistas, acreditamos e a maneira que nós, os batistas, pensamos a respeito desses assuntos. Nessa noite, dando sequência a esse estudo de eclesiologia, nós estaremos falando sobre as marcas da igreja verdadeira. Pastor, de onde surgiram essas marcas? O surgimento dessas marcas está em uma expressão que eu gostaria de solicitar à galera do Data Show para dar mais um toque, por favor. E a introdução é exatamente isso. Cremos na igreja una, santa, católica e apostólica. Pastor, o que é essa declaração? Essa declaração é uma declaração do Credo de Niceia, o primeiro credo ecumênico. Pastor, o que é um credo? O credo era quando os cristãos se reuniam da época para então proferirem a sua declaração de fé. Os líderes cristãos da época se reuniam em uma reunião, em um concílio, e nesse concílio eles determinavam ali naquilo que eles acreditavam. Então essa expressão, cremos na igreja una, na igreja santa, na igreja católica e apostólica, essa expressão ela vem do credo de Niceia, que foi revisado no ano de 381 d.C. no concílio de Constantinopla. E esse credo ele é aceito nas igrejas católicas, nas igrejas ortodoxas, anglicanas e pela maioria dos protestantes, que é o nosso caso. Nós somos cristãos protestantes, porque somos originários da reforma protestante com Martinho Lutero. Então, bem, a origem está ali. Mas, basicamente, o que nós queremos com essa série de mensagens é tentarmos responder a duas perguntas. A primeira pergunta é: o que cremos? O que eu e você, como servos de Deus, acreditamos? E a segunda pergunta é: por que nós acreditamos? Por que eu acredito nisso? Por que nós acreditamos que a igreja ela é una e tem a ver com a igreja única? Por que nós acreditamos que a igreja é santa e tem a ver com a santidade? Por que nós acreditamos que a igreja é católica e essa expressão significa abrangente a todos, aberta a todos? E por que acreditamos que a igreja é apostólica? Porque tem a ver com o ensino dos apóstolos. Então, nessa noite, o que tentaremos aqui juntos com os irmãos é entendermos a respeito dessas quatro marcas da igreja, marcas muito conhecidas ao longo dos anos e que serve de guia para muitas igrejas, para muitas denominações. Uma coisa importante: existem outras marcas da igreja. Nós temos um livro muito bem conceituado chamado As Nove Marcas da Igreja. Esse livro ele vai apresentar outras marcas mais, mas o que queremos é, através da história, entender um pouquinho a respeito dessas quatro características, dessas quatro marcas da igreja, que eu e você estamos inseridos nela. O texto vai dizer em Atos capítulo 17, versículo 11, que os Bereanos, eles receberam a palavra e foram mais nobres do que o povo de Tessalonicense. Por quê? Porque eles receberam a palavra, mas examinaram todos os dias o que estava sendo compartilhado. Meus irmãos, Jesus certa vez reúne e diz que muitos estão errando porque não conhecem as Escrituras. Eu acredito perfeitamente, irmãos, perfeitamente, que muitos cristãos erram por falta de conhecimento da Bíblia, por falta de leitura da Bíblia, por falta de meditação na Bíblia. E hoje, no nosso Brasil, há uma crise relacionada a isso. Então é importante você atentar para essa mensagem, porque a nossa proposta é fazer você entender o porquê que eu estou na igreja. O que é a igreja como instituição? Mas muito mais do que a instituição, nós somos a igreja do Senhor. Primeira característica, então, o credo de Nicéia vai dizer que nós cremos na igreja una. Primeira característica da igreja, primeira marca da igreja, é a sua unidade. Capítulo 17 do Evangelho de João, acompanhe comigo a leitura, por favor. Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A igreja, irmãos, ela é única no que tange à unidade do amor, porque Deus e o Pai e Jesus são um, e a partir de então nós podemos também nos tornarmos um com o nosso Senhor. Nós podemos nos tornar um no sentido da unidade em amor, no que tange em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A unidade da igreja está relacionada à pessoa de Cristo. Não há, irmãos, como falarmos a respeito de unidade se separarmos Deus e se separarmos Jesus da história. A proposta aqui e a ideia da igreja única, da igreja una, da igreja que vive em unidade, é que essa unidade já existia entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A ideia aqui é que em Cristo nós somos um, como diz o hino, pelos laços do amor. Nós somos um e nós temos o privilégio de sermos chamados de irmão. Querido, se tem uma palavra que abençoa a vida dos pastores, é a palavra irmão. Porque, pastor Jorge, nós muitas vezes esquecemos o nome das pessoas. E então, quando você esquece o nome, surge a abençoada palavra: ô irmão, ô irmã. Isso veio, irmãos, para salvar as nossas vidas. Mas perceba bem a expressão usada no relacionamento entre duas pessoas de uma instituição. A expressão irmão é algo muito forte. A expressão irmão dá uma conotação de cumplicidade, dá uma conotação de amor, dá uma conotação muito, é um sentimento muito forte. É uma coisa tão interessante que você que tem irmão, você sabe muito bem do que eu estou falando, porque os irmãos são assim, eles vão se desentendendo, mas eles estão sempre bem um com o outro. E não queira você intervir nesse desentendimento de irmãos, porque quem vai ficar mal na história depois é você. Você fica mal e daqui a pouco eles estão lá sorrindo um para o outro, abraçando um ao outro, porque é um sentimento muito nobre, um sentimento muito forte. E então, isso é possível, irmãos, por conta da unidade entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo com a igreja. Isso só é permitido a nós por conta de já existir isso entre Deus Pai e Deus Filho, assim como Jesus declara no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 21. Ainda relacionado à unidade, a unidade acontece por conta da centralidade de Cristo, porque Jesus é o centro do Evangelho. Há duas semanas atrás, quando o pastor João pregava sobre esse tema, dentro dessa série, ele falou a respeito de Jesus sendo a pedra angular. E lembro-me que ele usou até uma expressão aqui no púlpito, dizendo que a pedra angular era aquela pedra que ficava no centro e sustentava toda a construção. Meus irmãos, evangelho sem Jesus não é evangelho. Evangelho sem a pessoa de Jesus não é evangelho. Pode ser qualquer outra coisa, mas evangelho não. A unidade só é possível se Jesus for o centro. A unidade na nossa vida com Deus só é possível se Jesus for o centro. E Jesus, lá em João capítulo 14, versículo 6, vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então preste bem atenção. A única via de acesso a Deus, a única maneira da igreja ser uma igreja una, ser uma igreja única, uma igreja que vive em unidade, é a pessoa de Jesus sendo o centro dessa igreja. Fora isso, irmãos, não podemos dizer que essa igreja vive em unidade. Por Jesus ser o centro, toda a construção ela vai sendo edificada em Jesus, que é o centro. Gálatas 2, verso 20, vai dizer que eu fui crucificado com Cristo, palavras do apóstolo Paulo. Assim já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que se amou, que me amou e se entregou por mim. Para vivermos uma vida de unidade, e a proposta do Evangelho é essa, para eu e você sermos parte de uma igreja una, de uma igreja que caminha em unidade com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, é necessário um novo nascimento. É necessário estarmos crucificados com Cristo, vivendo a vida de Cristo em nós. Mas também, irmãos, ainda nessa marca de unidade, a igreja ela é única, porque é por causa da reunião universal dos crentes. Apocalipse capítulo 7, do verso 9 ao verso 10, nós não leremos esse texto, mas ele vai falar a respeito da reunião na eternidade dos crentes. Vai falar a respeito de quando João tem uma visão do que aconteceria na eternidade, de uma igreja única adorando a um Deus único. É a reunião universal dos crentes, independente das diversidades. É a unidade na diversidade. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 a 6, vai falar a respeito dos diferentes dons. Mas aí esse texto vai dizer que existem diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua em todos. Deus precisa ser o centro para a igreja viver em unidade. E essa unidade na diversidade tem a ver, e aí nós procuremos assim entender melhor as questões de denominações. Denominação, irmãos, vem do homem. A denominação está relacionada à forma de interpretação do homem. Por exemplo, nós os batistas acreditamos em algumas coisas, acreditamos em toda a Bíblia e acreditamos em algumas questões da Bíblia aqui relacionadas a partir da nossa forma de interpretar, a partir da nossa visão, porque lá atrás os pais dos batistas do mundo entenderam alguns assuntos diferente da forma que os assembleanos acreditavam, da forma que os presbiterianos acreditavam, da forma que os anglicanos acreditavam, e por conta disso, pagamos um alto preço ao longo dos anos, de também intensa perseguição. Se você pegar para estudar um pouquinho da história dos batistas, da história do cristianismo e da história dos batistas, você vai ver que houve um rastro de sangue ao longo da denominação. Mas tudo por quê? Porque defendíamos uma verdade e acreditamos nessa verdade. Então preste bem atenção. Tem um texto lá. Seja lá, vamos dizer aqui que seja esse 1 Coríntios 12. Pode ser que nesse texto, a visão batista para o texto seja uma, a visão assembleiana seja outra, a visão da presbiteriana seja outra, mas tudo isso, irmãos, está na interpretação humana. No céu não haverá divisões denominacionais. Deus, quando olha para a igreja, Ele não olha para a igreja A, B ou C. Deus olha para a igreja una, para uma igreja única que adora a um Deus vivo e poderoso. Deus, quando olha para a igreja, Ele olha para uma igreja que viverá a eternidade adorando e exaltando ao nome do Senhor nos céus. É claro, irmãos, que nessa crise que vivemos no nosso Brasil, de tantas denominações, de tantas religiões, de tantas igrejas que vão se abrindo, muitas delas nem denominações existem, nós temos que tomar alguns cuidados. É claro que nós não podemos abrir mão da essência da fé cristã. Qual é a essência da fé cristã, irmãos? A cruz de Cristo e a sua mensagem de salvação. Fique atento a isso. A essência do Evangelho está ligada à cruz de Cristo e à sua mensagem de salvação do homem. Se nós estamos presenciando igrejas, denominações, que não, religiões, que não estão defendendo a centralidade da crucificação de Jesus, alguma coisa está errada. O centro do Evangelho não é a teologia da prosperidade, não é. O centro do Evangelho não é a libertação de demônios, não é. O centro do Evangelho não é a cura da alma, não é. O centro do Evangelho é a mensagem da crucificação de Jesus, porque a partir do momento da crucificação de Jesus, os enfermos são curados. A partir do momento da crucificação de Jesus, aqueles que estão cativos são libertos. E a partir do momento da crucificação de Jesus, Deus dá para nós, para cada um dos seus servos, aquilo que necessita e nos faz aprendermos a viver contente, seja em qual for a situação. Quer tendo muito ou quer tendo pouco. E aí a Bíblia vai dizer que já sou velho, já fui moço e nunca vi o justo mendigar o pão. Meus irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado, porque o centro do Evangelho está relacionado à cruz de Cristo. Fora disso, tudo isso é embalagem. É fácil entender. Quantos gostam de chocolates aqui? Chocolates. Olha aí que beleza. Quantos gostam de chocolate ao leite? Já mudou um pouquinho. Quantos gostam de chocolate amargo? Quantos gostam de chocolate branco? Nós somos a minoria. Irmãos, qual é a essência do chocolate? Hã? Cacau. Agora preste bem atenção. As embalagens e os sabores podem ser diferentes, mas a essência é a mesma. Chocolate branco ao leite, amargo, meio amargo. Tudo vem do cacau. Então, meus irmãos, nós temos as denominações A, B, C, D, E, F, G, H. Mas a essência precisa ser a cruz de Cristo. Quase que alguém fala o cacau. A cruz de Cristo. Então, meus irmãos, nós precisamos entender isso. Se na sua vida, como servo de Deus, a essência para a sua vida não está relacionada à cruz de Cristo, alguma coisa está acontecendo de errado na sua vida. Muito bem. Primeira marca da igreja, a unidade. Segunda marca da igreja, santidade. Cremos numa igreja una e numa igreja santa. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15, verso 16, o que é que diz? O que diz, irmãos? Abre aí. 1 Pedro capítulo 1, verso 15 e 16. Amém? Achamos? Mas assim como é santo, sejam santos, porque eu sou santo. O apóstolo Pedro aqui escreve, e ele puxa um texto de Levítico, capítulo 19, versículo 12, falando a respeito da importância da santidade na vida da igreja. E o que é a santidade? A santidade, irmãos, está relacionada com a unidade do crente com Cristo. O estar junto de Cristo nos torna santo. Santo no sentido de ser separado para Deus. Santo no sentido de ser revestido pela justiça perfeita de Cristo. A igreja precisa ser uma igreja santa. Os cristãos precisam ser uma igreja santa. Eu lembro de quando o pastor Natan chegou por aqui, ele chamava todo mundo de santinho. Eram os meus santinho para cá, santinho para lá. Porque o nosso desejo era realmente que os adolescentes da nossa igreja fossem santinhos mesmo. E o nosso desejo, irmãos, é que eu e você vivamos uma vida separadas para Deus. Vivamos uma vida para a glória de Deus. Por isso, a segunda marca da igreja verdadeira é a santidade. Se nós estamos em uma igreja aonde pode o pecado, aonde está liberado, liberou geral, alguma coisa está errada. Porque, meus irmãos, se tem algo que acabou com as igrejas da Europa, foi o liberalismo religioso. É aquele negócio de que tudo pode. É aquele negócio lá de que não, a cultura do país. Irmãos, nós não podemos nos assustar porque existem igrejas brasileiras hoje que estão deixando a cultura ditar as regras. Existem, irmãos, igrejas brasileiras hoje que, lamentavelmente, os crentes se reúnem para beber, para fazer uso de bebidas alcoólicas. E eu já quero dizer aqui que a nossa posição como Igreja Batista de Irajá, nós somos completamente contrários a esse tipo de prática. Então, assim, somos contrários e ponto. Uma outra coisa importante: as pessoas não podem viver uma vida de pecado. Não podemos viver uma vida dentro da igreja e uma outra vida diferente fora da igreja. Por isso do valor histórico da igreja. Irmãos, nós estamos falando de um texto escrito em 325 depois de Cristo. Olha quantos anos já se passaram. E quantas igrejas seguem esse propósito. Uma igreja santa, uma igreja que entende que precisa ser irrepreensível. Por que ser irrepreensível? Irrepreensível é aquilo que não cabe repreensão. Efésios capítulo 5, versículo 27 vai dizer assim: apresentando a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Quem é a igreja? Nós somos a igreja. E qual a igreja Jesus vai voltar para buscar? Uma igreja santa, uma igreja sem mancha, uma igreja sem ruga, ou coisa semelhante, uma igreja inculpável. Irmãos, coisa maravilhosa é fazermos parte da igreja do Senhor Jesus. Coisa maravilhosa é sabermos que um dia nos encontraremos com Deus nos céus, e que um dia estaremos a eternidade inteira adorando ao nome do Senhor. Meu querido irmão, meu amigo que nos visita nessa noite, se isso não mexe com o seu coração, saber que você vai poder viver a eternidade adorando a Deus, na presença de Deus, alguma coisa pode estar errada. Nós precisamos, irmãos, valorizar a santidade. A santidade é como uma escada, que vamos subindo degrau após degrau. Sabemos, irmãos, que na vida cristã o desafio de permanecer firme é grande, mas nós precisamos dizer não ao pecado, e sim a Cristo, porque estamos vivendo a vida de Cristo. E por que da santidade? Porque o texto de Hebreus capítulo 12 vai dizer no versículo 14, que é a única condição para vermos a Deus. O texto diz assim: esforce-se para viver em paz com todos, e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Que texto forte! Dispensa qualquer comentário, porque podemos até estragar tentando comentar o texto. Sem a santidade, ninguém verá o Senhor. Talvez, meu querido, talvez minha irmã, talvez meu irmão, nessa noite, você precisa voltar a ser uma pessoa que vive em santidade. Você precisa voltar ao primeiro amor. Você precisa abrir mão dessa situação que você sabe que te afasta de Deus. Santidade, a segunda marca de uma igreja verdadeira. Terceira marca e penúltima marca: a igreja verdadeira é a igreja, é uma igreja católica, não católica apostólica romana. Mas a expressão católica, ela significa uma igreja que abrange a todos. É uma igreja que está aberta para acolher todas as pessoas. Por que abrange a todas as pessoas? Porque é desejo de Deus. 1 Timóteo capítulo 2, verso 4 e 5 vai dizer que Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Pois há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Naquela época, irmãos, por volta de 325, o judaísmo, ele era forte entre aquele povo, assim também como o gnosticismo, e ambas as religiões defendiam a ideia da exclusividade. Eram religiões exclusivistas, eram religiões que não estavam abertas para o outro. E então surge o cristianismo, com a ideia de que o cristianismo é a religião católica, no sentido de ser uma religião que abrange, uma religião que está aberta para todos. Imagine, os irmãos, o conflito daquela época. E até hoje tem sido assim. Por que que nós nos reunimos de portas abertas? Porque o nosso desejo é que pessoas entrem. O nosso desejo é que pessoas entendam a mensagem do Evangelho. O nosso desejo é que pessoas entreguem a vida a Jesus. Por que que toda vez que um pastor prega, um pastor faz um apelo? Porque o desejo do pastor, o desejo da igreja, é que a pessoa encontre-se com Jesus, é que a pessoa seja abraçada. Por que que a nossa igreja tem o acolher? Porque nós entendemos que nós precisamos abraçar a todos. Deus ama o pecador. Deus não ama o pecado, por isso da santidade. mas Deus ama o pecador, abrange a todos, desde que haja o arrependimento dos pecados e a fé em Jesus como Senhor e Salvador. Também não é assim, vamos abranger todo mundo, pode entrar quem quiser, continuar vivendo do jeito que está vivendo, não. Nós queremos que você seja uma pessoa cristã no Senhor Jesus. Nós queremos que você tenha uma experiência de salvação com Jesus. Por isso nós estamos aqui de portas abertas, prontos para lhe abraçar. Mas é importante o arrependimento dos pecados. E é essencial a crença em Jesus como Senhor e Salvador. Porque a palavra de Deus em Atos capítulo 2, versículo 21 vai dizer que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A igreja do Senhor Jesus é uma igreja católica porque o desejo da igreja é abranger a todo mundo. A ideia, a vontade de Deus é que todos sejam salvos, é que todos cheguem aos céus. E só há um caminho: Jesus Cristo. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. A igreja católica, no sentido de ser uma igreja que vai militando contra as obras de Satanás. Mateus 16, 18 diz que as portas do Éden não podem prevalecer. Efésios 6, 12, a nossa luta não é contra pessoa, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espiritual do mal nas regiões celestiais. Faz parte, irmãos, desse modo de ser da igreja, faz parte dessa terceira marca, uma igreja abrangente, igreja una, santa, católica, uma igreja que abrange as pessoas. Faz parte do nosso jeito de ser militarmos contra as obras de Satanás. Faz parte dessa abrangência da igreja resgatar as pessoas do reino das trevas e conduzi-las ao reino da luz. Faz parte desse processo pregar a libertação que só Jesus Cristo pode dar. Irmãos e irmãs, sabem que durante muito tempo eu fiz capelania prisional e alguns meses eu não estou mais conseguindo ir por questão de tempo, de conciliação do tempo. Mas, meus queridos, uma das frases que está num presídio do Rio de Janeiro marcou a minha vida. Naquele presídio do Rio de Janeiro, quando você entrava nele, estava dizendo assim: o preço da vigilância é a eterna, o preço da liberdade é a eterna vigilância. Você entrava no presídio e você dava de cara com aquilo. Deus foi fazendo obra naquele lugar, as pessoas se convertendo ali dentro, os presos entregando a vida a Jesus. Se você não acredita nisso, creia nisso, porque isso acontece realmente. E aí a mudança era muito grande, a mudança da ala dos presos que não tinham Jesus, quando você entrava, passava por ela, e depois que você chegava na ala dos presos que tinham Jesus, era perceptível. E aí o diretor daquele presídio chamou o líder lá daquela igreja e falou assim: eu preciso mudar essa frase. Meus irmãos, eu peguei ainda a frase do preço da liberdade e eterna vigilância. Um dia chegamos lá para fazer o trabalho e estava escrito assim, naquela frase, naquele muro: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Irmãos, o nosso papel como igreja que abrange, que abraça todo mundo, é pregar a verdade, é levar libertação, é levar cura aos cativos, é continuar militando, porque as obras do inferno, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, não prevalecerão. Para cada cristão morto no Oriente Médio e nas regiões dominadas pelos radicais islâmicos, são pessoas que estão deixando a prática do islamismo e entregando-se a vida a Jesus. As portas do inferno não prevalecerão. Por fim, a igreja é uma igreja apostólica, porque diz Efésios capítulo 2, versículo 20, estão edificados sobre o fundamento dos apóstolos, tendo Jesus como pedra angular. Pastor, o que é o fundamento dos apóstolos? são os ensinos de Jesus aos apóstolos. Quando Jesus reúne os discípulos e começa então a ensinar a respeito das verdades do cristianismo. E então essas verdades são dadas pelos apóstolos continuidade. Pastor, o que tem a ver esses ensinos dos apóstolos com a nossa vida? Tudo a ver, porque aqui está, irmãos, o ensino dos apóstolos. De Mateus para frente, Novo Testamento, é exatamente a transmissão dos ensinos de Jesus ao longo das gerações e através da palavra escrita chegou até nós. Meus irmãos, tudo que está aqui dentro da Bíblia, de Mateus para frente, serve de ensino para as nossas vidas no que tange a doutrina. Pastor, o Antigo Testamento serve, mas não como base de doutrina. O Antigo Testamento serve para nós lermos e ouvirmos as palavras, recebermos a palavra, vermos uma história como a história de Davi, sermos abençoados, entendemos que Deus fala também, mas base doutrinária é de Mateus para frente. É de Mateus para frente. Entenda muito bem isso. Ah, então nós podemos abrir mão do Velho Testamento? Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que o Novo Testamento serve como base de doutrina. O Antigo Testamento é a palavra de Deus também, pode ser pregada também, sem dificuldade nenhuma, mas a base doutrinária da Igreja Batista está no fundamento dos apóstolos, nos ensinos de Jesus, a partir de Jesus. E a palavra de Deus, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2, vai dizer: essas coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, Paulo instruindo o jovem Timóteo, confie a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar a outros. Em resumo, irmãos, eu e você somos privilegiados por termos a Bíblia. Eu e você somos privilegiados por podermos abrir a Bíblia. E meus irmãos, tantas e tantas pessoas entregaram a vida a Jesus Cristo, porque não eram de nenhuma igreja e começaram a ler a Bíblia. Aqui no nosso meio, existem pessoas que se decidiram por Jesus quando começaram a ler a Bíblia em casa, sem ter qualquer instrução, sem ter qualquer orientação, porque a Bíblia é a palavra de Deus. E meus irmãos, quando nós paramos para ler a Bíblia, algo diferente acontece. Deus fala conosco, e aqui está o fundamento dos apóstolos. Por isso a igreja é uma igreja una, santa, católica no que tange a abrangente e apostólica. Por isso, irmãos, que nós não defendemos as práticas judaizantes no meio da igreja, mas isso é assunto para outro momento. As práticas do Velho Testamento, porque nós entendemos que nós estamos firmados no fundamento dos apóstolos. E qual é, pastor, a mensagem central do fundamento dos apóstolos? A essência do Evangelho, a entrega de Jesus Cristo na cruz do Calvário como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a ressurreição de Jesus ao terceiro dia, e a segunda vinda de Cristo para buscar aqueles que reconhecerem a Jesus diante dos homens enquanto estiverem vivos. A Bíblia fala que há um livro que será aberto quando Jesus voltar para buscar a igreja. E nesse livro, que é chamado Livro da Vida, o seu nome precisa estar nesse livro. O seu nome precisa estar lá. Porque esse livro será conferido. E meu querido, se o seu nome lá não estiver, a Bíblia diz que nós não teremos condições e não poderemos viver a eternidade ao lado de Deus. E como é, pastor, que faz para escrever o nome nesse livro? Simples. Precisa reconhecer que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, que ao terceiro dia ressuscitou, venceu a morte e vivo está e voltará para buscar aqueles que assim entendem. Simples. Algumas pessoas, irmãos, resistem à mensagem do Evangelho, porque parece que querem uma coisa mais complicada. Mas a mensagem do Evangelho, ela é simples assim. Basta você no seu coração crer que Jesus Cristo é o Senhor e será salvo. Frequentar a igreja salva alguém? Não. Ser filho de alguém que frequenta a igreja salva alguém? Não. Minha esposa é da igreja, você está salvo? Não. Porque a salvação é uma decisão individual. E meus irmãos, não tem coisa melhor para a vida do que servir a Jesus e entregar a vida a Ele. Quero orar nessa hora com você que quer entregar a sua vida a Jesus e então fazer parte de uma igreja una, de uma igreja santa, de uma igreja católica no que tange abrangente e de uma igreja apostólica que está firmada nos fundamentos dos apóstolos. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Senhor, ajuda-nos a sermos uma igreja que caminha em unidade contigo, em unidade com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Ajuda-nos, Senhor, a ser uma igreja que caminha em santidade, porque o Senhor é santo e por isso precisamos ser santos. Senhor, ajuda-nos, ó Deus, a sermos uma igreja que abraça, uma igreja de portas abertas, uma igreja que abraça as pessoas, ó Deus, assim como o Senhor abraçou. Senhor, nos ajuda a ser uma igreja fundamentada na doutrina dos apóstolos, uma igreja bíblica, Senhor, uma igreja que caminha como Jesus deseja que caminhemos. Dá-nos, ó Deus, uma semana de bênçãos, uma semana da Tua presença, em nome de Jesus, amém. Ide em paz, meu irmão, que Deus lhe abençoe.